Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quando imaginamos que a BBC, a televisão estatal britânica, já fez tudo o que poderia ser feito em termos de TV educativa, pois é, ela não para de nos surpreender.
Em seu site, dando seguimento à sua programação sobre a mente e o corpo humano, encontramos explicações interativas e maravilhosas sobre o nosso hardware e sobre o nosso software.
Olha, realmente esse site vale a pena uma visita e, se possível, uma visita bem demorada.
Para acessá-lo, bem, o endereço é meio complicado, nem vou dizer. Então faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 655.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A ouvinte Edna, esposa do famoso ilustrador Nicoletti, nos manda um site muito interessante para crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Uma brincadeira muito interessante. Você entra no site, digita uma palavra, por exemplo, o próprio nome da criança, e um pinguim começa a escorregar ladeira abaixo, fazendo vários zigue-zagues e deixando um rastro que acaba desenhando a palavra que foi digitada na neve. Muito interessante para as crianças, elas adoram. E você pode encontrar isso no www.star28.net. Esse star seria estrela em inglês, seguido dos algarismos 2 e 8.net, /snow, ou seja, neve em inglês, .html. Ou então você pode clicar diretamente num link que se encontra no infodrop número 298 do www.intermatica.org. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Começando agora o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br. Então, se você tiver dúvidas, melhor ainda, se você tiver alguma dica ou a resposta a alguma dúvida que dessas cabeludas aí que nós lançamos no ar, nem eu, nem Pierluigi só sabíamos responder, manda pra gente a sua contribuição através desse endereço de e-mail, né? A partir do endereço info@radioeldorado.com.br. E um detalhe, só não se esqueça de colocar ali no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Tá? Escreva isso para que a gente não confunda com um spam, né? Uma mensagem dessas indesejadas aí, não corra o risco de ser assim sumariamente eliminado, né, Pierluigi? Que mais que tem aí hoje para o programa, que é o de número 195, é o primeiro programa de 2008, mais uma vez a gente deseja aí um excelente ano para todos nós, para vocês ouvintes, que a gente permaneça aí unidos aí mais esse ano. Mas é o programa 195 na numeração lá do site do Moacir, né?
É, esse número não significa absolutamente nada.
É só uma referência.
Porque começou num momento arbitrário qualquer e continua em frente arbitrariamente. Aliás, como a maior parte das coisas desse programa é arbitrária completamente. E o Francisco Venosa Júnior, apesar da arbitrariedade do programa, diz: eu estou mandando esse e-mail com o objetivo de agradecer os esclarecimentos que vocês dois deram às minhas perguntas.
Que ótimo.
Ótimo, muito obrigado.
Pelo
mais
menos
uma
um
vez.
Na vida a gente ajudou.
Pelo menos um na vida. Obrigado, Francisco.
Tá certo.
Aliás, a gente gosta muito, aqui no programa, queria deixar bem claro para todos os ouvintes, que nós estamos abertos a críticas. Mas se vocês mandarem elogios, é melhor ainda, viu? Quer dizer, a gente se satisfaz ainda mais. Tarcísio, você já ouviu falar no Reinaldo Menezes?
Nunca, é um nome que eu nunca ouvi falar aqui.
Ô Reinaldo, tudo bom, Reinaldo?
Tudo bom.
Na realidade, o Reinaldo nos manda as duas dicas interessantes. Uma delas é o pessoal do Google, os engenheiros do Google, diz usar um balão para sobrevoar São Paulo. Eu suponho que eles tenham usado um dirigível, aquele da Goodyear.
Eu espero que sim, né? Porque ficar assim ao sabor do vento, né? Ficava meio complicado.
Então foram Praça da Sé, Zona Oeste e tá. Diz, provavelmente deve ser alguma coisa para colocar no Maps. Deve ser, com certeza, absoluta, deve ser algo, alguma coisa muito especial para colocar no Maps. E ele dá um URL muito interessante sobre como funciona o Google, né? É você entrar em maps.google.com.br barra help, barra maps, barra tour, né? Ou seja, certo. Um tour, para fazer um tour, para perceber
aí você,
como funciona.
Você descobre ali os mecanismos de funcionamento do Google, e ele fala também sobre essa história do balão aí, que há um endereço no qual você teria as fotos, não é isso? Faz parte da estratégia do Google, acredito que porque novas futuras ferramentas para 2008, enfim, essa história do balão aí sobrevoando São Paulo. Agora, ele dá um URL também, que eu imagino ser um URL associado às fotos que estão sendo tiradas desse balão. Na realidade, é um número, 64.233.179.110, né? É um desses números de internet famosos, certo. Tipo endereço IP, né? Que normalmente tem esses quatro grupos de números assim. Então, 64.233.179.110 barra maps barra balão.
Sem o tio, obviamente.
Sem o tio, né? Balau.
Barra foto.
Barra fotos. Então, eu acho, pelo teor da mensagem, quer dizer, pelo teor do endereço, que, apesar do Reinaldo não especificar, que deva se tratar de um endereço onde você encontre as fotos, as tais fotos tiradas pelo balão.
Agora, né? Tem um utilitário gratuito que o Reinaldo dá uma dica. E aí eu queria fazer mais dois comentários. Esse utilitário chama Posteriza. E você encontra em www.posteriza, com Z no fim, né, posteriza.com. Na realidade, o que ele faz esse Posteriza? Ele pega uma foto gigantesca e divide em quadros do tamanho do papel a ser usado na impressora, de maneira que você depois monte um mosaico.
Ou seja, uma neologia, né, um neologismo. É. Posterizar seria tornar a foto em pôster, transformar a foto num pôster.
Agora,
vamos posterizar a foto. Tem nada a ver com o termo postergar, jogar para frente. Né? Posterizar é transformar em pôster. Né?
Então, eu não entrei nesse site ainda, não sei como funciona. Eu sei que tem um outro que nós demos até uma dica aqui, e até um Infodrops, que é aquele Rustabator, que faz a mesma coisa, só que agora cuidado, quando ele faz a mesma coisa, cada folha é como se fosse uma ficha de um grande quebra-cabeça, tá certo? De um grande mosaico. Só que esse Rustabator, ele torna os pontos da foto, os pixels, pontos grandes, como no pôster de verdade.
Isso.
Eu não sei se esse posteriza, mantém a nitidez da foto ou se ele também transforma em pontos.
Eu imagino
gigantes.
Que ele deva fazer a mesma coisa que era feita com fotos nos saudosos outdoors, né? Que hoje você não vê mais em São Paulo,
pelo menos não.
Não vê mais. Mas se você antigamente chegasse, ou mesmo na cidade que ainda tem outdoor, você chegasse a sua cabeça assim, próxima de uma daquelas folhas que compunham um outdoor, se você olhasse de perto, você provavelmente não ia nem sequer conseguir distinguir uma imagem ali. Você só ia ver um monte de pontinhos coloridos vizinhos, né, que depois acabavam se compondo com uma imagem maior e que deveria ser observada de longe. Aí sim você via nitidamente uma imagem. É isso que faz o programa Rustabator, né?
Transforma no outdoor mesmo.
No outdoor.
Né?
Agora, eu não sei se o Posteriza faz isso. Eu acredito que sim também, né? Até porque um programa com esse tamanho, 620 kilobytes apenas, diz ele, né? É um programa freeware de 620 kilobytes. Eu duvido que esse Posteriza tenha algum mecanismo, algum algoritmo de interpolação, né? Porque para você pegar uma foto, sei lá, que tenha 1000x1200 pixels, por exemplo, né? E ampliar essa foto para o tamanho
sem
de um
que ela
poster,
fique pixelizada?
Sem que ela fique pixelizada, sem que ela fique granulada, na forma de pontos maiores, assim, no caso, né? É claro que novos pontos deveriam ser criados entre aqueles já existentes, para diminuir o que a gente poderia chamar de granulação da foto. E eu duvido, né, que num programa, claro que tudo é possível, mas um programa de 620 kilobytes apenas, um arquivo de 620 kilobytes, que ele contenha os sofisticadíssimos algoritmos de interpolação de imagem, que criem, né, adivinhem ou criem novos pontos entre dois já existentes. Tá certo?
Agora, o que é interessante, todo mundo que tem Windows tem o famoso acessórios. Todo mundo que tem acessórios, um dos acessórios, além da máquina de calcular, do WordPad, um dos acessórios é o Paint.
Certo.
Dois indivíduos pediram à Microsoft para que ela abrisse o código-fonte do Paint. E a Microsoft abriu. E eles fizeram um Paint sofisticadíssimo. É um software de processamento
gráfico.
Paint
para carecas, não, talvez.
Mas fizeram um Paint muito sofisticado que você encontra em paint.net. Inclusive, muita gente, por ser, obviamente, o código aberto, muita gente colaborou criando realmente um software gráfico muito, muito interessante. E esse software que eu uso pessoalmente, eu gosto muito de usar esse software, que tem atualizações perenes, praticamente o tempo todo está pedindo para atualizar, porque sempre tem alguém com alguma novidade. Esse software tem uma característica, na hora que você manda imprimir, o mecanismo de impressão dele também é muito sofisticado. Então ele pode imprimir sob vários formatos, e um desses formatos é justamente esse de permitir fazer uma espécie de um pôster.
Tá certo. Então, não é a primeira vez, né, Perugia, que se faz isso em informática. Ou seja, abrir-se, disponibilizar-se o código-fonte de um software e para que vários colaboradores pudessem meter sua mão ali e acabar implementando novas características ao software. É óbvio que quando você tem milhares de cabeças pensando em cima de um mesmo software, coisas, às vezes, claro, inúteis acabam surgindo, outras absolutamente fantásticas. E aí, é claro, se tiver uma boa equipe que saiba filtrar o joio do trigo, né? Quer dizer, separar o joio do trigo, aquilo que interessa realmente, que é fantástico, daquilo que é só uma perfumaria que alguém criou para implementar naquele software, então acaba saindo um produto bastante interessante. Um exemplo claro disso é o Linux.
Sim.
Né? O Linux é um sistema operacional criado aí há milhares de mãos. Tá? Da mesma forma, aquele software de navegação, o Mozilla, né, que depois deu origem ao Firefox, inclusive, é o mesmo mecanismo de navegação, a mesma máquina que está por trás, né, de navegação, ele também foi criado aí, com a colaboração de diversos, de inúmeros internautas.
E o exemplo mais típico é a famosa Wikipedia, né?
É, a Wikipedia.
A enciclopédia Wiki, que aliás, graças a isso, inclusive, tem que tomar um certo cuidado, porque ela contém alguns pequenos equívocos,
é claro.
Justamente porque não existe um padrão. Mas vale realmente a pena. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops. Lá você também vai ver os diferenciados computadores mídia e game PC. Servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Sempre Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
A Irene está mandando o mesmo e-mail duas vezes, e é gozado que da primeira vez eu não li, viu, Irene?
E a segunda vez ela está brava, pelo jeito.
Não, está calma. Estou mandando de novo, porque não sei se vocês receberam. Provavelmente ela esqueceu de colocar plug Eldorado no
primeiro, foi considerado e foi sumariamente
eliminado. Desculpe, Irene, foi nossa intenção. Ela diz o seguinte: eu uso um PC HP Pavilion, adquirido recentemente, com processador Intel Core 2 Duo. Acho gozado esse...
Intel dois Core duo. 2 Duo.
2 Duo. Você é, faz, dois se é 2 é Duo. Se é Duo, é...
Não, agora tem o Intel Core Duo Quad, que é quádruplo também. Quer dizer, tem o Duo ou 2 Quad, sei lá.
É a mesma coisa, eu morro de rir quando escuto uma pessoa falar, ah, eu dividi em duas metades. É. Vai ser meio difícil dividir em três metades.
Três ou quatro metades.
Três ou quatro metades, né? Duas metades. Bom, de qualquer forma, a minha pergunta é, dizer ele, usando normalmente o PC, em algum momento a tela de vídeo se fecha rapidamente e da mesma forma que se fecha, abre novamente e no rodapé aparece a seguinte mensagem. O drive de vídeo parou de responder,
mas se recuperou. Linda mensagem, se recuperou. Olha, ele estava mal, mas já se recuperou. Tranquilo.
A minha pergunta é, o que isso significa? É preocupante? Devo chamar um técnico para verificar?
Eu diria que sim. Olha, é o seguinte...
Pode ser que não se recupere algum dia, esse que é o problema.
Pode ser que não se recupere algum dia. Mas com certeza esse tipo de atitude do seu computador não é uma atitude assim... normal, tá? Algo de anormal está acontecendo na sua máquina. E se a sua máquina é nova, você deve estar com a sua máquina na garantia. Procure assistência, procure fazer uso dessa garantia para resolver esse problema. Porque o que deve estar acontecendo é o seguinte, se na sua máquina não tivesse sido instalado o Windows Media, ou melhor, o Windows Vista, tá? Muito provavelmente, num Windows XP ou até anterior, este problema causaria a reinicialização do sistema.
Uhum.
Tá? Então, você, se estivesse, por exemplo, no meio de um trabalho, perderia todo o trabalho, porque, de repente, o seu computador pura e simplesmente reiniciaria. Tá? Por quê? Deve ter algum problema na memória... ou um problema no próprio drive de vídeo mesmo, quer dizer...
Ou na memória de vídeo.
Ou na memória de vídeo.
Quer dizer, ele
ou...
disse que foi o drive de vídeo, mas na realidade foi a outra coisa de vídeo.
Exato.
Que fez o drive engasgar.
Então, se fosse um Windows anterior, provavelmente ele reiniciaria e você, no meio de um trabalho, perderia tudo. Agora, o Windows Vista, ele tem alguns mecanismos de segurança, tá? Ele consegue se recuperar, entre aspas, de alguns erros... Alguns erros que em outros sistemas operacionais seriam fatais. Fatais no sentido de você ter a máquina realmente reiniciada. Tá? Então, o Windows Vista está, de certa forma, camuflando o seu erro. É um problema maior. Né? Ele está mascarando um problema que, com certeza, seria muito mais evidente se fosse um outro sistema operacional, mais antigo que o Windows Vista. Tá? Então, é um problema, tá, Irene? Então, por favor... Vá, sim, atrás da assistência técnica, reporte esse problema e diga para eles que a memória de vídeo ou o driver de vídeo da sua máquina está defeituoso e que você quer que conserte isso. Tá certo? Agora recorra à assistência técnica, porque provavelmente a sua máquina está na garantia, né? É um computador, pela configuração que você nos passa aqui, relativamente novo.
É, pois é, então...
Então eu acredito que ele ainda esteja na garantia e você tem direito aí a essa assistência gratuitamente.
Agora, nós temos um ouvinte aqui, Tarcísio, que é o Alexander, né? O Alexander é de São José do Rio Preto, mas ele morava antigamente em Santa Fé do Sul, que é uma cidade também naquela linha lá de São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, como é... Tem perto lá de Ilha Solteira,
sim,
aquelas
sim.
Bandas lá, né?
Na fronteira ali entre São Paulo e Mato Grosso do Sul.
E Minas Gerais também, né? O sul de
também,
Minas Gerais.
Sul de Minas lá.
Então, na realidade, ele diz, por que a gente consegue ouvir a Eldorado AM lá? E muito bem. Diz, porque justamente, tanto as ondas curtas quanto a AM, que é a amplitude modulada, né? Refletem na estratosfera, quer dizer, a rigor, cuidado, Alexander, é na ionosfera que acaba refletindo. E volta para a superfície.
Uhum.
Tanto é que, por exemplo, eu tenho um radinho desses comprado em loja de R$1,99. Obviamente paguei um pouco mais do que R$1,99. Mas eu tenho um desses radinhos de pilha que tem quatro ou cinco faixas de ondas curtas. Às 2 horas da manhã, eu escuto o rádio Pequim. Tranquilamente, devido a essas reflexões múltiplas que acabam acontecendo. Mas não é esse o motivo do e-mail dele. O motivo do e-mail dele é que ele tem um filho chamado sempre um 2800 com 1 GB de RAM, placa de vídeo de 128 MB, um HD de 80 GB e um segundo HD de 250 GB. Eu já notei há algum tempo que
só
meu
uma
bebê...
pergunta, o Alexander é um robô?
Não,
porque está falando num filho com essas características.
Mas aí que está, ele trata o computador dele como
claro
o bebê
entendi.
Dele, né?
Tá certo.
Diz, há algum tempo meu bebê está lento. E mesmo,
dá vitamina para ele.
Mesmo desfragmentando e passando o Avast nos HDs, ele continua lento. Sempre que vou gravar ou ripar DVDs e CDs, minha internet discada cai. E enquanto eu não reinicio, não me contacto de forma alguma. Pois
não
o
me
discador,
conecto, na realidade, de forma alguma.
Não me conecto de forma alguma, pois o discador informa que há um erro no modem. Ao assistir os DVDs que gravei, noto que há engasgos na reprodução dos mesmos. E falou, que chato, investi tanto no meu filho, agora ele me decepciona. Quer dizer, o computador está lento, está muito lento.
Bom, em primeiro lugar, olha, você tem uma configuração
boa.
Boa, é um Sempron, né, 2800, 1 GB de RAM, não é pouco. Tem 128 MB de vídeo. Um HD de 80 GB, um outro HD de 250 GB, tá? E você diz que o computador, apesar de toda essa configuração, está lento. Você passou o Avast nos HDs, mas veja, às vezes não é um problema de vírus apenas, pode ser um problema de algum spyware, algum processo, ou muitos processos que estão rodando em memória no seu computador. Dá uma olhadinha em primeiro lugar ali naquela barra de tarefas, no Systray, se tem muitos iconezinhos ligados ali, de repente tem muito programa rodando, né, e consumindo, apesar de você ter bastante recursos, mas esses programas estão consumindo os recursos da sua máquina. Verifique, passando um anti-spyware, a possibilidade da existência de um spyware, de um adware lá, enfim, instalado no seu computador. Pode ser que isso também esteja acontecendo, quer dizer, algum programa esteja interferindo no bom funcionamento e na rapidez do seu computador, tá? Agora, depois que você fizer isso, todas as hipóteses tiverem sido descartadas, né? Quer dizer, não há realmente vírus, como você já checou. Não há nenhum spyware ou coisa parecida atrapalhando o desempenho da sua máquina. Aí é o caso de começar a checar ou checar-se os drivers mesmo, de vídeo, a parte de lógica, verificar se não tem algum driver funcionando errado, de forma inadequada. E, finalmente, o hardware, né? Se há ou não algum problema. De repente, nesse gigabyte de RAM que você tem aí, existe memória defeituosa aí no meio. Pode ser que existe um ligeiro mau contato no cabo, nos cabos, o que causa aí algum erro de leitura nos HDs e havendo erro de leitura, você sabe, quando o processador solicita uma informação no HD, uma leitura, e há erro de leitura, ele não desiste na primeira, ele tenta uma segunda. Se não conseguir, ele tenta ler uma terceira. Se não me engano, até umas 5 vezes ele fica tentando ler, até acusar o erro de leitura propriamente dito. Pode ser que um mau contato esteja causando algum erro de leitura, que na segunda, terceira vez o computador consiga fazer a leitura, mas é óbvio que ele precisa, ao tentar 2, 3, 4 vezes, até conseguir efetivamente fazer a leitura daquele dado, é óbvio que isso acaba acarretando demora, né? Então precisaria dar uma checada nos contatos. Enfim, precisaria fazer um check-up completo. Eu começaria checando a existência de spywares, instalando algo como o add-aware que você obtém lá na LavaSoft, ou instalando um outro programa equivalente, cheque a existência de spywares. Outra coisa que pode ter a ver também, né? Você diz que a sua internet é discada e de repente a internet cai, né? E você não consegue reiniciar, reconectar, a não ser que você reinicie a máquina. Porque o discador informa que é um erro no modem. Pode ser que o modem esteja defeituoso e causando esse tipo de erro aí, esse tipo de...
Essa lentidão,
né? Pode ser o modem. Faz o seguinte, até para efeitos de checar, tira o modem do seu computador. Se for um modem off-board, né, daqueles que você espeta numa placa, tira ele de lá e verifique se a lentidão persiste. Né, às vezes o erro é achado aí, o problema é detectado por aí, tá? Eu acredito, talvez essa seja a solução, né? Você tirar o modem, olha, ou substituir o modem.
Eu indo pelo meu palpite, eu acho que se pegar o adware, que é o anti-spyware, e passar na máquina dele,
É, pode ser isso.
Eu acho. Ou é um problema de hardware, obviamente, ou de software. Quer dizer, até agora falei o óbvio lulante.
O de hardware, o mais provável é o modem. E de software, o mais provável, uma coisa que o Avast não pega, pelo menos na sua totalidade, é a existência de um troiano, de um programa spyware, enfim, programas que estão consumindo os recursos da máquina, tá? Então tenta esses dois lados. Depois passa para a gente um retorno, quem sabe, se checar, esgotando essas possibilidades, surjam outras, né? Outras opções aí para a gente checar. Mas por enquanto acho que essas duas são as mais prováveis.
Nós temos aqui mais uma dica do Reinaldo Menezes, que eu acho interessante. Se você entrar em www.adrive.com, esse adrive é a palavra drive, né? Drive com A na frente. A-D-R-I-V-E. www.adrive.com. E você tem lá, na versão beta, uma espécie de drive virtual de 50 gigabytes. Eles disponibilizam para você 50 gigabytes online. E você pode fazer upload, pode enviar para lá até 2 gigabytes de cada vez. Tá certo? Então, está na versão beta, então por enquanto é gratuito, tudo bem, tá. Daqui a pouco, óbvio, eles vão começar a cobrar, né? Mas justamente para evitar aqueles pepinos que dão no seu computador e você perder coisas importantes, fazer um backup dispondo de um sistema desse é uma coisa interessante, né, Tarcísio?
É, mas eu, por enquanto, pelo menos enquanto eu estiver na versão beta, né, não for um serviço relativamente garantido, eu experimentaria apenas, uhum, né, durante um certo tempo, manteria ali, eventualmente, um ou outro arquivo só para experimentar, mas não confiaria só nisso, pelo menos enquanto estiver na versão beta. Tem aqui um outro e-mail. Bom, fala bom dia, obviamente isso depende do horário, do Maurício Biroshi, lá de Pirituba. Bom dia, ó, gurus da informática, vejam esse vídeo no YouTube e confiram se não é assim que se aprende ciências. Quem dera eu ter tido uma professora destas.
Agora, é melhor você não dar o endereço, porque de repente...
Nós vamos conferir, primeiro vamos conferir, que de repente sabe-se lá que raio de professora é essa, pois, né? Pode ser uma professora séria ou não, então nós vamos dar uma checada em primeiro lugar. De qualquer forma, estamos conferindo.
Registrando.
Aliás, por falar em vídeo no YouTube, teve um, eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes já conheça esse vídeo, mas teve um URL que aquele nosso amigo José Carlos Vale nos enviou, né, o do Museu do Computador. Aliás, ele anda meio sumido, né, Pedro? Precisamos trazer ele de novo aqui no programa.
Sim, com certeza.
Pois é, e é um vídeo daquele terrorista morto.
Assim, o Ahmed.
Né, o Ahmed. Realmente vale a pena, é um trabalho de ventríloco, né? De um ventríloco muito bem feito. E se você entrar no YouTube, www.youtube.com, lá no campo de busca escrever...
Ahmed
Archimede, né?
Esse que eu falei é CH. É Ahmed, é A-C-H-Med.
Não, eu acho que tem um R. Tem um R. Archimede. É A-R-C-H-Med. E aí vem MED,
né? Vamos tentar os dois, com R ou sem R. Na minha memória sem R e na memória...
Você vai achar um vídeo de uma duração aproximadamente de uns 10 minutos. Existem versões só em inglês, versões em inglês com legendas, né, em português. Mas de qualquer forma, um ou outro, não importa, são divertidíssimos. Perlite, encerramos mais este.
Tá certo.
Agradecemos a todos vocês ouvintes que ficaram nessa última uma hora ligados aqui no Plugue Eldorado.
Suportando a gente.
Convidamos a todos para que se pluguem no próximo. Até logo a todos, até logo, Perluide.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.